As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Está aprovado o orçamento da Câmara de Tomar para 2024, no valor que ronda os 52 milhões de euros. O documento passou com os votos favoráveis do Partido Socialista e dos Independentes do Nordeste, sendo que a CDU e o Bloco de Esquerda optaram pela abstenção, enquanto o PSD, Chega e CDS manifestaram posição contrária. Na altura de defender as opções para 2024, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, centrou atenções na requalificação da Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na circular urbana da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, para além da construção de habitação a preços acessíveis e ainda nas obras na Escola Gualim Pais e no Jardim de Infância Raul Lopes.
Aquilo que tem a ver com a infraestruturação de toda a zona de Carvalho Figueiredo, infraestruturação, portanto, naturalmente água, saneamento e tudo mais, mas depois aquilo que tem a ver com os pavimentos e, portanto, com a segurança e comodidade quer das pessoas, quer da segurança rodoviária. Aliás, deixem-me também dizer que praticamente tudo aquilo que eu vos possa dizer agora é aquilo que vos transmiti nas reuniões que existiram com os partidos aqui representados. Partidos e forças aqui representados. E o outro grande projeto, que esse sim está numa fase muito inicial e que queremos realmente preparar e que entendemos muito estruturante para a cidade, para o concelho, quer as questões das infraestruturas, por um lado também, mas por outro lado também por aquilo que é a consolidação da malha urbana, por um lado, mas também uma abertura, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que consolida a malha urbana, também abre uma nova frente, e depois também com aquilo que tem a ver com a mobilidade urbana e o que isso depois também contribui por questões ambientais, e que é a continuidade da circular, aquilo que chamamos a circular urbana, portanto, a Avenida de Maria Lourdes Melo e Castro.
O PSD, como referido, votou contra. António Lourenço dos Santos, da bancada social-democrata, deixou claro que o Conselho está a envelhecer e a empobrecer, lamentando a ausência de investimento no documento que foi projetado.
Infelizmente, num Conselho que está a envelhecer, que é o Conselho de Tomar, num Conselho que está a empobrecer, o senhor não fala do fator fundamental para inverter esse estado de coisas, para inverter esse estado de declínio, que é o investimento produtivo. Investimento produtivo que dá lugar à geração de riqueza e à criação de emprego. O conceito de emprego está completamente afastado das suas palavras, da sua introdução, da sua mensagem e também do corpo de todo este documento.
Seguiu-se a intervenção de Américo Costa, eleito do Chega, força que também votou contra o orçamento. Ficaram críticas pelo facto da maioria socialista não ouvir as propostas dos outros partidos, lamentou.
Este processo tem uma etapa em que o Executivo Camarário ouve as sugestões dos partidos representados nos órgãos autárquicos. É o mero formalismo, porque depois pouco liga às sugestões. Reafirmamos perante os cidadãos aquilo que defendemos neste processo. E as dúvidas que foram colocadas designadamente a PRR e a Habitação Social em Tomar, de 32 a 160 povos, a que se destinam e quando.
Por sua vez, Francisco Tavares, do CDS-PP, que também votou contra, justificou esta posição porque não está garantido o aumento da qualidade de vida dos tomarenses. Lamento que as preocupações manifestadas pelos centristas não estejam espelhadas no orçamento.
Eu queria que o Conselho fosse melhor para nascer, para estudar, para trabalhar, para viver e para envelhecer. E sigo lá com a sensação que isto agora é que ia ser, e todo este documento que nós aqui analisamos teria vertido todas essas minhas preocupações. E ainda fiz algumas propostas, não por serem novas, porque não as são, tenho vindo a fazer ao longo de vários destes anos, mas porque acho que continuam a fazer sentido. Falei que a primeira prioridade que eu colocaria, se estivesse na pele do Sr. Presidente, seria o desenvolvimento económico. E dei quatro propostas muito simples, muito básicas, mas não vêm à luz do dia e eu honestamente já não sei que tipo de razões é que existem. Mas nada disto eu acabei por ver neste documento.
Já Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, referiu-se a Hugo Cristóvão e à respectiva apresentação do orçamento para apontar no sentido de falta de ambição e insegurança nas decisões, assim como na fraqueza a enfrentar o governo.
A mensagem Sr. Presidente, ilustra na perfeição a falta de ambição, a insegurança nas decisões, a fraqueza na capacidade de enfrentar o Governo Central no que têm sido as práticas e as opções políticas deste Executivo nos últimos anos. Foi e continua a ser essa a postura que dramaticamente se constata relativamente à inaceitável e recorrente poluição que afeta o Rio Navão, à degradação do aqueduto dos Pegões ou da Mata dos Sete Montes.
Registro também para a intervenção de Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, que disse que o orçamento mantém elevada dependência face ao Governo Central, advertindo ainda para as despesas com os recursos humanos.
O orçamento municipal mantém uma elevada dependência face às transferências do Orçamento de Estado, tendo um montante previsto em transferências do Orçamento de Estado para o ano 2024 de 22 milhões de euros. Ou seja, há um acréscimo de 8 milhões e 189 mil euros. A receita de impostos diretos em 2023, até 31 de outubro, apresenta um valor mais baixo, cerca de 1 milhão de euros no IMI, mas curiosamente apresenta um valor mais alto, 85, 87 mil euros na derrama. Somos alertados para fatores de risco que não são controláveis, como o aumento do preço das empreitadas, a inflação, mas continuamos a ter como fator de risco a despesa com o pessoal, que tem um caráter rígido e perpétuo.
Orçamento aprovado em Tomar, valor na ordem dos 52 milhões de euros. PSD, Chega e CDS votaram contra. CDU e Bloco de Esquerda abstiveram-se. O documento acabou assim por passar. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar já recebeu a sua prenda de Natal. Foi publicado em Diário da República que a unidade de cuidados continuados, situada no edifício do antigo hospital, poderá aumentar a sua capacidade de 23 para 38 camas, algo que significa muito para o presente e futuro da instituição. Em declarações à ERTS, o provedor António Alexandre diz que está em causa a resolução de problemas financeiros e ainda um claro aumento de condições para servir a população.
É uma necessidade para Tomar, é uma necessidade para a Misericórdia, que foi bem acolhida e que saiu em Diário da República. No alargamento foi feito a nível nacional por decisão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, dos dois ministérios. Nós vamos ter mais camas, o que nos dá maior capacidade de servir as pessoas, resolve os problemas económicos que tínhamos com o assunto e, portanto, com esta decisão conseguimos encher o edifício de residências com os atuais utentes que estão no primeiro piso do hospital e vamos receber mais utentes no hospital. Portanto, a Misericórdia teve, no fim do ano, antecipadamente uma boa prenda de Natal, foi o Governo, finalmente, decidiu pelo alargamento da rede de cuidados continuados e Tomar teve esse benefício. Tenho também a notícia que, para breve, vai sair em Diário da República o alargamento dos cuidados continuados e com a publicação do concurso PRR, onde a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar no projeto, tem o projeto já pronto para poder, e tem o terreno legalizado e em nome da Misericórdia para poder concorrer para fazer mais 90 camas. Portanto, a Misericórdia está bem de saúde, governa-se a si própria muito bem, está disponível, como sempre, que é para isso que a Misericórdia existe, para servir as pessoas de Tomar.
António Alexandre recordou que a unidade de cuidados continuados necessita de ter cerca de 40 camas para ser rentável, algo que o atual figurino não permite em Tomar. Por isso, reforçou, esta decisão é de veras importante.
E durante todo este tempo, aquele edifício dava prejuízo. Aquele serviço dava um prejuízo, porque está estudado, toda a gente sabe, que o número mínimo de camas anda perto das 40 camas. Portanto, uma unidade de cuidados continuados não pode ter menos de 40 camas para ser, do ponto de vista económico, rentável. Mesmo com as dificuldades que há, todos os anos as discussões, o Estado participa mais ou menos, por causa dos aumentos dos ordenados e aumentos das eletricidades e da alimentação, etc. É matematicamente impossível uma unidade de 23 camas dar lucro. Dava prejuízo. Portanto, todos os anos nós ficávamos com menos dinheiro porque tínhamos uma unidade que não estava, do ponto de vista económico, a funcionar. E, claro, também do ponto de vista funcional. Uma unidade de 23 camas, se tem dificuldades económicas, também depois não tem todos os meios que tem uma outra unidade de 40 camas ou de 80 camas. É o problema que se passa com os lares no Conselho de Tomar, que se houvesse quem pensasse isto a sério, o António Alexandre nunca pensou receber social, eles percebem um bocadinho. Ora, o que é que acontece? Quando um lar tem 25 camas ou 15 camas, dá prejuízo. é que não dá lucro, mesmo que as pessoas paguem muito dinheiro dentro das possibilidades poucas que todos os cidadãos têm e temos para pagar os lares. Não dá, portanto, tem que ser unidades, tem que ter uma dimensão. Do ponto de vista técnico é mais eficaz, mas também do ponto de vista económico. Portanto, um lar com a dimensão do nosso, da Nossa Senhora da Graça tem 80 camas, está-se bem, porque é um lar que com 80 camas, do ponto de vista funcional, é eficaz e do ponto de vista económico é eficaz. Um lar com 25 camas ou com 15 camas não funciona. Foi o caso aqui dos cuidados continuados.
Prenda antecipada para a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, unidade de cuidados continuados poderá aumentar a capacidade de 23 para 38 camas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar pretende que a Câmara equipe o Corpo de Bombeiros com veículos de transporte de doentes urgentes e não urgentes, de modo a corporação possa responder às necessidades da população. E se assim for necessário, então haverá que propor de imediato as alterações orçamentais que foram consideradas necessárias. São estes os objetivos principais de uma moção apresentada pelo Partido Social Democrata e que foi aprovada em Assembleia, com exceção para o voto contra do Partido Socialista. Neste documento é referido que a prestação de serviços de transporte público de emergência à população de Tomar evidencia crescentemente carências e deficiências que contribuem para um estado geral de justificada preocupação e em muitos casos de indignação. O mesmo texto aponta para a inexistência de veículos suficientes nos bombeiros como a causa dessa precariedade de serviço, considerando que o mesmo é válido para o transporte de doentes não urgentes, serviço que, recorde-se, não é atualmente prestado pela corporação Navantia.
Rádio Air. Informação.
As obras em curso na zona do Flecheiro, em Tomar, revelaram um forno romano, estrutura dedicada à produção de tijolos. Foi o próprio Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta dessa descoberta através da rede social Facebook, sendo que agora, em recente sessão do Executivo, explicou aquilo que está efetivamente em causa, apontando no caminho da preservação do achado, na mesma linha do que foi feito nas ruínas romanas que estão junto do pavilhão municipal, ainda por perceber-se qual o impacto que estes achados terão na conhecida como obra do Flecheiro.
Efetivamente, portanto, foi descoberto um forno romano, um forno do período romano, um forno de produção de tijolos, e portanto, está neste momento a ser analisado a possibilidade da sua preservação, no sentido em que ele possa ficar visível, para quem naturalmente depois usufrua daquele espaço. É óbvio que isso a acontecer resultará num trabalho complementar, obviamente isso não estava previsto no projeto. Estamos, portanto, a analisar essa possibilidade e o impacto que isso tem no projeto. A acontecer será uma solução semelhante, enfim, relativamente semelhante àquilo que fizemos ali junto ao pavilhão municipal com aquele também achado arqueológico das Termas Romanas, ou seja, em que vai ficar, portanto, a acontecer, o que vai ficar é uma, no fundo, uma superfície em vidro, ou seja, terá que ser feita uma zona de contenção do tal achado, e depois com uma cobertura em vidro que ficará, digamos, à superfície do pavimento.
Obra do Flecheiro, achados revelam um forno romano, estrutura dedicada à produção de tijolos. Resta agora perceber qual o impacto que esta descoberta terá nestas obras que ali decorrem. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria uma moção que pretende ter acesso detalhado à atividade prestada pelo provedor do munícipe, função desempenhada por José Pereira, que, recorde-se, tomou posse em junho último. No entanto, praticamente meio ano envolvido, ainda não houve registro para qualquer informação em torno de eventual apoio prestado à população. Nesse sentido, num documento apresentado pelo Partido Social Democrata, é então solicitado um relatório de 3 em 3 meses, onde se possa aceder ao número de processos, queixas e com o respectivo assunto, às diligências efetuadas no sentido de resolver a reclamação, dúvida do munícipe e ainda o resultado final de cada processo. Acrescente-se que o Partido Socialista votou contra esta moção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos dois agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se estão num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
A possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou sobre educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. Hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, e limitando-me, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escapa, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não tem uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas onde, no resto do território, onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional, e, portanto, retém os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Continuam os dias difíceis para a escola profissional se de Tomar. Forte concorrência faz com que a escola não seja capaz de atrair mais alunos.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 28 anos de idade, operário da construção civil, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado com arma branca, ocorrido no recente 1 de novembro, na cidade de Caldas da Rainha. Na sequência de uma altercação entre a vítima e o arguído, este último desferiu vários golpes no agredido, com arma branca, nomeadamente na zona do tórax e abdómen superior. Só a pronta intervenção dos serviços de emergência médica impediram que a agressão não tivesse como resultado a morte da vítima. O indivíduo abandonou o local, ausentando-se para parte incerta, não prestando qualquer socorro. Foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à identificação do suspeito, prosseguindo-se desde a data do acontecimento a ações dirigidas à localização daquele que culminaram com a sua detenção, em cumprimento de mandado emitido pelo magistrado do Ministério Público titular dos autos. O detido foi presente às autoridades judiciais e áreas competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação. Vamos ouvir a mensagem de boas festas de António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira.
O Natal é por excelência a época da solidariedade, da família, do amor e da esperança. Saibamos a cada ano que passa renovar estes sentimentos e transformá-los em ações concretas. A nossa diáspora, à população da nossa região e em especial aos moradores da freguesia da Sabacheira, saibam que poderão sempre contar connosco. Que tenham um Santo Natal e um Feliz Ano Novo 2024, repleto tudo o que é bom e nos faz bem.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um Feliz Natal. Muita saúde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.